Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Abre a Tua Porta. Já tenho comigo Ana Lua Caiano e os Bandua. Encontram-se em palco para uma colaboração única no âmbito da Braga 25. São dois projetos que reimaginam a tradição portuguesa à sua maneira. Um em modo One Woman Band, outro em duo. Ambos eletrónicos, mas também profundamente enraizados na tradição. Vamos conhecer um bocadinho melhor estes dois projetos e como é que se unem nesta simbiose. Olá Ana, olá Bandua. Ana, começava por ti. O teu trabalho a solo tem camadas de vozes, tem teclas, tem instrumentos, tem beats. Como é que, o que é que te atrai neste processo de construir tudo sozinha, camada a camada?
Pois, o meu projeto surgiu um bocadinho depois da pandemia, durante a pandemia, aliás. Eu antes tocava com bandas e depois não era possível tocar com banda, então comecei a descobrir a produção e comecei a descobrir também os loops e, na realidade, gostei muito, então acabei por trazer para o palco e agora é algo que faço diariamente, estar a produzir sozinha e também estar em palco com os loops que me permitem gravar várias camadas de vozes, de ritmos, de tudo, e me permite juntar um bocadinho a música tradicional ou influências da música tradicional portuguesa e influências também da música eletrónica, alternativa, não sei.
E de onde é que surgiu essa vontade de juntar a eletrónica com música tradicional ou influências tradicionais?
Então, desde muito nova que eu via muitos músicos como Zeca Afonso, que também iam buscar muitas músicas tradicionais, e Sérgio Godinho, e também muitos registros da música portuguesa, o que está dela própria, do Jacomet, e portanto sempre quando eu comecei a compor a música tradicional ou melodias inspiradas da música tradicional começaram a aparecer e depois também comecei a interessar muito por sintetizadores e ouvir Portishead, Silver Apple,
sim,
Kraftwerk, sei lá, York. Então depois os dois mundos juntaram-se durante a pandemia, porque realmente ter algum tempo, e principalmente para lidar com a pandemia, por ser uma altura difícil, comecei a encontrar essa união que surgiu, apesar de tudo, de forma bastante natural, e pronto, tenho gostado e desde então tenho continuado
Que
nesse
bom,
caminho.
claro. Quanto a Bandua, no vosso caso, vocês são dois, como é que é o processo de colaboração enquanto duo? Como é que equilibram as contribuições de cada um no vosso universo sonoro, que também é muito próprio?
Olha, o nosso processo de colaboração, para te contextualizar um pouco, também como curiosamente também começou, ou seja, o primeiro álbum de Mandua surgiu, já existiam algumas músicas, mas foi surgindo um bocado também com a Ana Lua aqui no, na, durante a pandemia. E a colaboração que a gente fazia era, a gente chama-lhe um pouco orgânica, no sentido que muitas vezes eu, a Dário, trazia já ideias mais ou menos montadas de beats e progressões harmónicas. E algumas letras que eu ia encontrando no caminho, e pronto. E depois o Edgar vinha para o estúdio e nós juntávamos, e muitas vezes improvisávamos, assim, pá, mostrávamos coisas uns aos outros e íamos montando, assim, pouco a pouco, a música. Num processo que às vezes era, tanto era junto como era separado, houve muita coisa que eu acabei por fazer depois de gravar o Edgar e gravar outros músicos e partes minhas também, fui montando. E depois íamos fazendo uma espécie de check-in para ver se as coisas estavam bem, se as vozes estavam fixe, assim por diante. Então, hoje, agora no segundo álbum, o processo também foi mais ou menos parecido, sendo que sempre durante o processo havia pesquisas que eram feitas com, por exemplo, gravações de field recordings ou algumas soundbites que a gente ia encontrando, ou mesmo coisas que eu tinha na minha coleção, vasta coleção de samples que eu tenho, para dar um pouco mais de texturas. Não só musicais, mas também vá situacionais, se queres que te diga assim desta forma, para que a música tenha também um pouco de tangibilidade, vá, de localidade, vá, de regionalidade. E pronto, o processo às vezes tanto é junto como é separado, às vezes estamos juntos e fazemos as coisas juntos, outras vezes eu mando coisas para o Edgar e ele manda-me coisas de volta, é assim um pouco disparo,
Claro,
digamos assim.
é parecendo uma
Às
clube.
vezes que acabamos a gravar em quartos de hotel,
Sim, mas
essa
assim um
semana
pouco
passada.
insólitos, tipo, olha, temos que acabar isto, vá. Então fazemos ali no momento, o estúdio mesmo, vá, o conceito profissional de estúdio, nós já participámos e já fizemos, mas muitas vezes o nosso processo é muito caseiro, vá, nesse sentido. Sendo que as finalizações e tal, como geralmente sou eu fazer parte da mixagem e finalidades mais de produção, eu gosto sempre de ir a estúdio e, claro, quando o Edgar está lá, ele também me acompanha. Mas muitas das coisas são feitas em casa de
Sim.
fones, sabes?
Sim, se calhar
E
isso também
depois.
influencia o vosso trabalho, não é? O facto de gravarem num processo mais caseiro e não em estúdio, muitas vezes.
Sim, ou então estamos num sítio e inspiramos-nos com alguma coisa do local, como agora há pouco tempo estivemos em São Miguel da Acha a fazer participar numa palestra muito incrível com a Madalena Folgado. Pá, por acaso encontramos lá um senhor a falar de uma certa forma que adorámos com, pronto, as histórias dele e
Um pastor.
gravámos o Pastor. Gravámos agora, finalizámos uma música que também vai integrar no segundo álbum que vai sair agora ainda este ano. Pá, gravámos lá ali no alojamento local, tipo, ali, estás a ver? Então, às vezes as coisas acontecem dessa forma, é que também dá um certo gosto e singularidade à música.
Ana Lua, passando novamente a palavra para ti, as tuas letras, como é exemplo Deixa o Morto Morrer, têm uma carga emocional e política forte. Sentes que a canção é também um espaço de confronto?
Sim, eu acho que a canção pode ser algo mais politizado, acho que não tem que ser, porque também é bom que a arte seja um espaço, às vezes para que seja uma fuga, digamos, da realidade, mas eu, nas minhas canções, acabo muito por refletir sobre essa realidade e então, às vezes, acabam por ser uma espécie de reflexão sobre a vida quotidiana e Deixa-me Morto Morrer fala sobre um luto e depois, se calhar, depois as próprias canções às vezes acabam por sofrer mutações de significado, começou por ser uma canção sobre luto e sobre ultrapassar o luto e depois de repente, se calhar já é uma canção mais política, no sentido de temos que deixar certos mortos morrerem, e então as canções às vezes vão sofrendo também alterações consoante o contexto, mas sim, acabam por ser muito inspiradas, no meu caso, nas situações do cotidiano, do dia a dia.
Talvez esta pergunta agora seja para todos. Vocês tendo como influências também a música eletrónica experimental, onde é que cabe a tradição? Ou melhor, já falámos um pouco sobre isto, mas, ou melhor, onde é que acaba a tradição e onde é que começa a vossa assinatura própria? Isto falando também já um bocadinho deste vosso cruzamento.
Olha, eu acho que, assim, de uma forma geral, nós somos parte de uma geração que, de alguma forma, estas influências mais globais e da música eletrónica, elas fazem parte quase de determinados traços das nossas tradições. Nós, por exemplo, fazemos muito esta analogia daquilo que é um espaço quase de terreiro ou de comunidade hoje em dia, que é, por exemplo, a pista de dança. Então, isto tudo se traduz também para aquilo que, na verdade, são os rituais da nossa geração e o que é que, na verdade, acabamos por estar aqui constantemente a questionar o que é, na verdade, a tradição. Há coisas que já são memória e que já são herança que passaram de geração em geração, só que depois há uma coisa que também que é estes elementos eletrónicos e esta música global, se calhar ainda não teve tempo para se enraizar em determinados territórios. E eu acho que aquilo que nós trazemos também, com a memória do território, a partir da música popular, a partir do cancioneiro tradicional, esta mixagem que também existe, ou simplesmente a influência sobre isso, né? Que acaba, por exemplo, como a Ana Lua, que no nosso caso, em Bandua, nós trazemos muito mesmo do cancioneiro e reinterpretamos esse cancioneiro, às vezes modificamos as próprias letras, que eram demasiado católicas e que não nos interessa desse jeito,
Sim.
outras vezes modificamos as próprias melodias, no caso da Ana Lua já é uma transpiração quase dessas influências que vai mais para as letras originais. Nós neste álbum também já trazemos mais essa escrita também de canções originais, mas isto tudo aqui não é? Também todos acabamos por transpirar um bocado tudo isto junto e estamos a tentar encontrar um sítio de presente, não é? No meio do passado e do futuro.
E eu acho que a música tradicional acaba. Foi passada de gerações em gerações e provavelmente sofreu imensas alterações que nós não conseguimos imaginar e foi sempre influenciado. Há muitas feitas com ferramentas de trabalho ou com pedras da ribeira ou tal, e portanto para mim, eu vejo a evolução, digamos assim, com esta mistura com música eletrónica ou música alternativa, ou tal, como algo natural, porque
Sim.
a música tradicional sempre foi influenciada por aquilo que nos rodeia. Portanto, hoje em dia, estando rodeados de tanta tecnologia, tantas coisas, acho que é natural, isso passar para a música tradicional e passar a ser, se calhar, tradicional. Não sei, se calhar daqui a uns anos passa a ser mais tradicional, mas acho que faz parte existir essa simbiose e portanto, acaba por ser natural, de uma certa forma, porque é isso, como o Edgar estava a dizer, já estamos tão, já faz parte do nosso vocabulário, se calhar, hoje em dia, e portanto, acaba por ser uma transferência natural, e depois cada um tem as suas referências, e portanto, há de ser, é sempre diferente, mas acho que acaba por surgir de forma não forçada, de forma.
Claro. E vocês têm estado em preparações, têm estado a trabalhar juntos. Como é que tem corrido? E para terminarmos a entrevista, o que é que podemos esperar deste encontro na sexta-feira?
Epá, na verdade, olha, tu ligaste-nos aqui na segunda ou terceira hora de ensaio, ficamos 1 hora e meia a montar, então é assim, diria que ainda é um pouco cedo para te dar um preview, mas olha, para sim, só para falar um pouco do concerto, nós vamos estar a tocar músicas do repertório de ambos, né? Nós, Bandu, no repertório da Ana e Ana, no nosso repertório, temos assim uma seleção. Quatro, acho que quatro ou cinco músicas de cada um, e estar em Braga numa altura muito especial, que é na altura de São João, não é? Vamos também visitar um pouco do cancioneiro né, tradicional e também vamos trazer uma música de um ser muito especial que vamos dedicar também a Braga, que nós recentemente fizemos uma, nós mandou fizemos uma versão de uma música do Variações e pensámos que seria muito especial convidar a Ana para também tocar essa versão e pronto, entregar esse momento aí a Braga.
É
E acho que é.
particularmente especial, claro.
Sim, particularmente especial. E mais que isso, na verdade, não podemos dizer, porque, pá, olha, neste momento, chegámos à segunda música da Ana, ainda temos que viajar o outro repertório todo. Por isso. Mas está bom.
Temos de ir ver para descobrir.
Portanto, sim, por favor, está a ser. Pelo menos até agora.
Está a ser um bom mano a mano.
Um bom mano a mano,
Que
exatamente.
bom, que bom. Ficamos muito curiosos. Olha, muito obrigada aos três, Ana Lua Caiano e Bandua, juntos em palco numa performance única, na sexta-feira, dia 20, na Avenida Central, às 21h30. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado, Lina. Obrigado.
Até sexta.
Até sexta.